mais claramente é a promoção da reflexão que você quer passar, né? Como é que foi para você mudar para esse outro formato, fazer, em alguma medida, a mesma reflexão, só que de uma outra forma, muito mais clara, muito mais desenvolvida, acho que dá para dizer assim.
Ai, foi muito bom, assim. Eu acho que me deu um alívio de não ter que ficar preocupada com o algoritmo. É óbvio que a gente quer que o livro venda, mas eu acho que é um outro tipo de formato e é um outro tipo de relação que o seu público, seu fã, seu seguidor vai ter com a sua obra, porque existe uma calma, né, em ler um livro que na rede social você nunca vai ter. Então, existe um momento de sentar e de talvez se aprofundar, não que o livro seja, ai, super profundo, mas eu acho que existem capítulos que vão desenvolver em alguma coisa, existe uma linha, um pensamento, existe uma narrativa por trás, mesmo não sendo um livro de ficção, tem alguma história sendo contada através desses capítulos, que eu acho que a pessoa que vai parar para sentar e ler, ela vai ter mais calma para pensar e para refletir, que é uma coisa que eu acho que é muito mais difícil num conteúdo de rede social, que eu acho que são conteúdos muito descartáveis, não no sentido de descartável porque ele é ruim, mas descartável porque o algoritmo é feito para isso, porque a dinâmica da rede social é feita para você sempre ficar consumindo o que é novo, 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 novo. E aí isso faz as coisas durarem muito pouco tempo, a vida útil de um vídeo, de um Reels, de um TikTok ser muito baixa, ser muito pequena. Então foi bom assim experimentar esse novo formato, porque eu acho que eu consegui pensar com mais calma, coisa que às vezes para fazer um vídeo, produzir um conteúdo, eu não tinha tanto assim, existe uma ansiedade de fazer algo que fosse dar certo e que fosse viralizar. E aí eu acho que isso você acaba perdendo um pouco também o objetivo da coisa, assim, não que não seja legal fazer vídeo, é óbvio que é legal, mas eu acho que é bom ter possibilidades diferentes e o livro te dá essa outra possibilidade de talvez pensar um pouquinho e refletir um pouquinho com mais calma, assim.
Qual que é a sua experiência com burnout? Eu sinto que também é um pouco uma marca da nossa geração, né? A gente ouve falar muito sobre os millennials, a coisa do litrão, do boleto e tudo mais, e o burnout também é meio que um estereótipo de quem tem a nossa idade e vive esse tipo de coisa, não?
É, isso foi até uma pesquisa, assim, que eu fiz, e de fato, assim, quando você vai ver os números, a geração millennial é a que lidera, né, em número de burnout. E a geração Z, junto com a millennial, é a que lidera o número de consumo de medicamentos psiquiátricos. Então, quando você vai analisar os dados do mercado, as pessoas que mais pedem afastamento por questões de saúde mental são as pessoas que estão nessa faixa etária de 30, 40 anos, que é a gente. E eu acho que isso é um sintoma do que a gente vem vivendo, assim, tanto de uma mudança brusca, das expectativas do mercado de trabalho, que talvez antes você tinha pré-requisitos e demandas muito mais simples para você entrar numa vaga, talvez básica, e hoje você tem que ter muitos requisitos para essa mesma vaga e o salário não aumentou, o salário é o mesmo. Então isso gera um cansaço, você sente que você está trabalhando mais e não sai do lugar, você sente que você está trabalhando mais e não consegue talvez nem dar entrada numa casa, num apartamento, ou talvez nem conseguir pagar um aluguel sozinho, você tem que dividir aluguel com amigos, isso é o caso de amigos meus, ou que estão morando ainda na casa dos pais, porque não consegue pagar o aluguel, aonde gostariam de morar, ou porque realmente precisam ajudar os pais, e aí você tem que escolher uma coisa ou outra. Então, eu acho que isso gera uma exaustão, assim, de você nunca chegar lá, naquele lugar que você achou que seria o lugar de um adulto premium, um adulto funcional. Eu acho que isso gera muita frustração, isso gera cansaço, e eu acho que você está meio que correndo atrás do rabo, assim, né? Fica naquela coisa da rodinha do rato, né? Sempre correndo, 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 mas aonde você chega? Em lugar nenhum, porque você não consegue conquistar nada. E eu acho que, claro, tem exceções, tem pessoas que estão conquistando coisas, mas eu acho que é uma exceção. Eu acho que a maioria das pessoas que está nesse recorte de geração, assim, milênio, tá cansada de ficar tentando, tentando, tentando e sentir que não tá indo para lugar nenhum, sabe?
Demais. Aquela Miranda é atriz, roteirista, palestrante, cronista, autora de Bug nos Millennials, saindo pela Record. Adorei o livro, gostei muito das nossas coisas, né? Das nossas questões. Gostei muito dos panos de prato também, que eu achei que acrescentou muita coisa.
São os panos subversivos. Eles, inclusive, eles são uma loja que vende panos, eles foram nossos apoiadores e cederam as imagens pra gente. Então, quem quiser seguir também panos subversivos lá no Instagram, estão lá fazendo os paninhos super divertidos.
Demais. Obrigada pela conversa. Parabéns pelo trabalho. Sucesso.
Obrigada, Nadédia. Obrigada a todo mundo, todos os ouvintes aqui da CBN. Até a próxima, gente.
Até.
Um beijo.
Um beijo.
Agora, 3 horas e 58 minutos em Brasília, 7 tribunais de justiça vão precisar explicar ao STF os pagamentos de penduricalhos.
Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal deram prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça expliquem o pagamento de verbas extras, os chamados penduricalhos, que podem ter ultrapassado o teto constitucional. Na decisão, os ministros determinaram que os tribunais encaminhem ao Supremo informações detalhadas sobre os pagamentos realizados entre abril e julho deste ano. As cortes deverão informar de forma individualizada quanto recebeu cada magistrado da ativa, aposentado e também os pensionistas. Além disso, terão que enviar cópias das folhas de pagamento. Os ministros também fizeram um alerta. Caso a determinação não seja cumprida, os presidentes dos tribunais poderão até ser afastados dos cargos de direção e responder nas esferas penal, civil e disciplinar. A decisão conjunta foi tomada após uma reportagem da Folha de São Paulo apontar que alguns tribunais estaduais teriam descumprido o entendimento que foi firmado pelo próprio STF em março deste ano, quando a corte definiu limites e regras para o pagamento dessas verbas a juízes e integrantes do Ministério Público. Segundo a publicação, em alguns casos, a soma dos salários com verbas indenizatórias chegou a quase R$500 mil. O economista João Pedro Limeira disse que isso evidencia a postura dos tribunais que tentam burlar os limites impostos pelo STF.
Ao vermos tribunais de justiça antecipando pagamentos de penduricalhos, cujos quais o ministro Flávio Dino, lá no início de fevereiro, tinha suspendido, a gente percebe uma falta de empenho por parte do Poder Judiciário em promover a austeridade fiscal. Vale lembrar que a expectativa de economia gerada por esses não pagamentos de penduricalhos gerava algo em torno de 7 bilhões por ano aos cofres públicos. Não cumprindo essas medidas, a gente aperta ainda mais um cenário fiscal onde a dívida bruta já alcança 81% do PIB.
A medida faz parte da fiscalização determinada pelo Supremo para garantir o cumprimento das regras fixadas pela própria Corte sobre os penduricalhos, para evitar que as verbas indenizatórias sejam utilizadas para ultrapassar o teto constitucional. De Brasília, João Rosa.
4 horas e 1 minuto, repórter CBN na voz de Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O Exército informou ao STF que entregou à Polícia Federal as armas do ex-presidente Jair Bolsonaro que foram apreendidas. O comando também informou que não está com 2 das 8 armas que, segundo a defesa do ex-presidente, estariam com o Exército. O número de série de uma delas é o mesmo da pistola que foi apreendida em uma blitz em Brasília com um militar que atua na segurança do ex-presidente. Após a divulgação da nota do Exército, a defesa de Bolsonaro informou que a outra arma está em uma importadora no Rio Grande do Sul. Um navio petroleiro foi atingido por um projétil em frente à costa de Omã, na região do Estreito de Hormuz, afirmou a Agência Marítima Britânica. O portal Axios diz que o Irã disparou mísseis em direção à embarcação. O incidente não deixou feridos nem acarretou em danos ao meio ambiente. A passagem foi reaberta oficialmente na quarta-feira passada, com a assinatura do acordo de paz preliminar entre Irã e Estados Unidos. A delegação brasileira deve deixar os Estados Unidos hoje. A CBF disponibilizou um avião que vai sair de Nova York para quem quiser voltar ao Brasil. Os jogadores que atuam na Europa ou que estão de férias não vão retornar ao país agora. O Brasil perdeu para a Noruega por 2-1 e foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final, o que não acontecia havia 36 anos. Com isso, a seleção brasileira marca o maior jejum da história desde que foi campeã do mundo pela primeira vez. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada. Hoje, com Clauson Dutra.
Bom dia, 4 horas e 4 minutos. Seguimos com CBN Madrugada, edição de terça-feira, 7 de julho de 2026, até 5 horas da manhã. Seguimos por aqui com muita informação e prestação de serviço para você ao vivo para todo o Brasil. Agora, 4 e 5.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Jardim Ramos.
A terça-feira será marcada pelo avanço de uma massa de ar polar que derruba as temperaturas no sul do país. E a circulação marítima ainda favorece a formação de chuvas concentradas em áreas do litoral e do leste do Paraná e de Santa Catarina. Enquanto nas demais áreas o tempo segue firme e amanhã começa gelada, com possibilidade de geadas em áreas da campanha e oeste do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, a frente fria mantém a condição de chuvas entre o litoral e o sul de São Paulo, além de áreas da região metropolitana paulista e no litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme. E no centro-oeste, o interior do Nordeste tem destaque para o tempo seco, com predomínio de sol e baixa umidade relativa do ar, que seguem alerta ao longo do dia. Já no norte, as pancadas de chuva seguem concentradas em áreas de Roraima, Amapá, no norte do Amazonas e no Pará. Enquanto em Tocantins, no Acre e Rondônia, o tempo continua quente e seco. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Agora, 4 horas e 6 minutos, vamos aos destaques do Jornal da CBN, aqui no CBN Madrugada. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos retoma hoje as audiências públicas sobre o tarifaço de 25% proposto aos produtos brasileiros. A sobretaxa será aplicada a partir do dia 15, se não houver acordo. O primeiro dia de debates durou 7 horas e foi classificado por empresários como ameno, técnico e distante de embates políticos. Painéis individuais analisaram cada cadeia produtiva, focando em temas como comércio digital, prioridade intelectual, o sistema de pagamentos PIX, tarifas alfandegárias, mercado de etanol e desmatamento. Um dos representantes da sociedade civil brasileira que participaram das sessões foi o economista Gustavo Pessoa, professor da Fundação Getúlio Vargas. Na Globo News, ele relatou que falou em defesa do PIX.
Eu quis expor o sistema que nós desenvolvemos aqui no Brasil, que é uma referência mundial, não só por conta do seu tamanho, do seu volume, mas também por conta da absorção que a sociedade civil fez desse sistema. Hoje em dia são mais de 165 milhões de pessoas que utilizam o sistema diariamente, mais de 19 milhões de empresas, e eu tentei mostrar para ele que todos saem beneficiados desse sistema. Não só os brasileiros, mas também as empresas americanas que operam aqui no Brasil. e me pareceu que os argumentos foram bem aceitos.
Agora 4:08. Grandes corporações americanas, incluindo a Tesla, a Coca-Cola e o portal eBay, enviaram manifestações oficiais pedindo que a Casa Branca desista das tarifas. As multinacionais alegam que a medida vai encarecer insumos críticos, desorganizar cadeias globais de suprimentos e prejudicar a própria indústria dos Estados Unidos. A Coca-Cola solicitou expressamente a manutenção da isenção sobre o suco de laranja e regimes de transição para o limão importados do Brasil. Segundo a companhia, os Estados Unidos são os maiores compradores do suco congelado brasileiro, com transações que já somam US$ 139 milhões neste ano. A montadora de carros elétricos Tesla afirmou que utiliza componentes adquiridos em território brasileiro e que as tarifas comprometerão a competitividade de seus veículos. Já o portal eBay enviou um documento de 13 páginas defendendo a isenção de artigos de segunda mão para não punir financeiramente os consumidores americanos. Ao todo, foram enviados ao Escritório de Comércio Americano 365 comentários entre empresas, associações e pessoas físicas. O representante da indústria de refrigeração, Homero Busnello, e o presidente da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, Abraão Neto, destacaram que o tarifaço também vai prejudicar as empresas e consumidores americanos.
As tarifas, a elevação das tarifas, tira a competitividade da própria indústria que já está instalada aqui nos Estados Unidos.
As exportações brasileiras acontecem em setores que são importantes para a produção americana, insumos, máquinas e equipamentos. Então é uma situação que leva a perdas para os dois lados.
O governo brasileiro enviou ontem uma contestação formal contra as acusações de que o país falha no combate ao trabalho forçado, alvo de uma possível sobretaxa de 12,5%. Na carta, o Itamaraty afirma que as conclusões da investigação são errôneas, arbitrárias, e não encontram respaldo nas evidências apresentadas pelo Brasil ao longo do processo. O Ministério das Relações Exteriores afirma que o relatório deixou de considerar informações sobre as leis e as ações de fiscalização adotadas pelo Brasil para combater o trabalho análogo à escravidão. A manifestação também reforça a posição histórica do Brasil de que medidas unilaterais adotadas com base na seção 301, dispositivo da legislação comercial americana, são incompatíveis com o sistema multilateral de comércio. A Confederação Nacional da Indústria projeta que a aplicação conjunta das duas tarifas propostas por Washington pode atingir mais de 4 mil produtos exportados. O impacto financeiro estimado nas vendas brasileiras para o seu principal parceiro de manufaturados ultrapassa a barreira dos US$ 15 bilhões. O presidente da CNI, Ricardo Alban, reiterou que o tarifaço é injusto porque não há evidências de práticas comerciais desleais do Brasil contra os Estados Unidos.
Um desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
A diretora de Comércio Exterior da Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Patrícia Gomes, vai participar da audiência hoje e defenderá a exclusão do setor de uma possível sobretaxa.
A gente tem ali uma cadeia produtiva integrada, né? Então qualquer efeito sobre ela, ela vai provocar ali uma desorganização nessa cadeia e vai trazer prejuízo para os dois lados.
Para hoje está prevista a participação do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Na semana passada, ele enviou uma carta ao governo americano pedindo o adiamento do tarifaço para depois das eleições. Ontem, Flávio postou um vídeo nas redes sociais para falar da audiência, mas apenas atacou o presidente Lula.
E eu estou aqui para defender os interesses do povo brasileiro, mesmo sem ser o presidente do Brasil ainda. Aí eu vejo notícias dizendo que eu posso atrapalhar. Ah, de brincadeira. O Lula já atrapalhou e vai ser difícil reverter o estrago que ele causou. Mas eu tô aqui, mesmo com a construção dessa narrativa mentirosa contra mim. Eu não vou me omitir. Eu vou fazer a minha parte.
O governo Lula optou por não discursar diretamente nas audiências, alegando que o espaço não é adequado para negociação entre governos. O Itamaraty enviou uma observadora da Embaixada do Brasil em Washington para acompanhar as sessões. Equipes técnicas preparam agora uma rodada final de reuniões presenciais com ministros brasileiros para apresentar argumentos antes do veredito americano, fixado para o dia 15 de julho. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Fernando Elias Rosa, reafirmou que não há motivos para o tarifaço americano.
Nós temos que continuar fazendo o nosso papel, que é negociando, discutindo, debatendo tecnicamente, demonstrando quais são de fato os interesses do país. Com o Brasil, os Estados Unidos têm superávit, que ele não tem com o resto do mundo. Então não se justifica.
4 horas, 14 minutos. O Itamaraty informou a Câmara dos Deputados que vê risco de os Estados Unidos utilizarem força militar em território brasileiro. O alerta consta em um documento oficial enviado pelo chanceler Mauro Vieira em resposta a questionamentos do parlamento sobre as recentes decisões estratégicas de Washington. O pretexto para uma eventual ação estrangeira decorre da decisão do governo de Donald Trump, que classificou as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo o Itamaraty, essa rotulação unilateral abre margem para que os americanos justifiquem intervenções e missões extraterritoriais armadas. Na manifestação enviada ao Congresso, o governo federal destacou que a medida de Washington não traz benefícios práticos ao combate ao crime e pode gerar graves sanções migratórias e financeiras a cidadãos brasileiros. O Palácio do Planalto reiterou que aceita cooperação internacional, mas reforçou que a soberania nacional é inegociável. 4:15. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça expliquem o pagamento de penduricalhos a magistrados. A determinação conjunta assinada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes visa apurar repasses que superaram amplamente o teto constitucional. Os ministros alertaram que o descumprimento do prazo poderá resultar no imediato afastamento dos presidentes das cortes estaduais de seus cargos de direção, além de responsabilização civil, disciplinar e penal. As intimações foram enviadas aos tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. As cortes intimadas deverão encaminhar cópias das folhas de pagamento dos meses de abril a julho deste ano, detalhando de forma individualizada os valores recebidos por juízes da ativa, aposentados e pensionistas. Levantamentos apontam que manobras administrativas têm inflado os vencimentos mensais, gerando salários líquidos que chegam a quase R$500 mil. A ofensiva do Supremo ocorre após denúncias indicarem que alguns tribunais estaduais estão descumprindo as restrições impostas pela Corte em março deste ano, que limitou as verbas indenizatórias a 35% do teto. Para o economista João Pedro Limeira, a auditoria expõe a tentativa de burlar as regras financeiras, restabelecendo o rigor sobre o teto salarial do funcionalismo público.
Ao vermos tribunais de justiça antecipando pagamentos de penduricalhos, cujos quais o ministro Flávio Dino, lá no início de fevereiro, tinha suspendido, a gente percebe uma falta de empenho por parte do Poder Judiciário em promover a austeridade fiscal. Vale lembrar que a expectativa de economia gerada por esses não pagamentos de penduricalhos gerava algo em torno de 7 bilhões por ano aos cofres públicos. Não cumprindo essas medidas, a gente aperta ainda mais um cenário fiscal onde a dívida bruta já alcança 81% do PIB.
4 horas e 18 minutos. O Exército informou ao Supremo Tribunal Federal que transferiu para a Polícia Federal o arsenal do ex-presidente Jair Bolsonaro que estava sob sua guarda. No entanto, a Corporação Militar contestou a versão da defesa e revelou que duas das oito armas listadas pelos advogados não estavam no quartel. O ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes aponta o sumiço de uma espingarda e de uma pistola Glock. Após a manifestação do Exército, os advogados de Bolsonaro mudaram a versão e alegaram que a espingarda foi um presente que nunca saiu de uma importadora no Rio Grande do Sul, mas não se pronunciaram sobre a pistola. Investigadores apontam que o número de série da pistola Glock desaparecida coincide com o da arma de Bolsonaro apreendida no mês passado durante uma blitz no Distrito Federal. O armamento de uso restrito estava na posse de um sargento do Exército, integrante da equipe de segurança do ex-presidente, que acabou indiciado por porte ilegal. A apreensão de todo o arsenal foi determinada pelo Supremo após o ministro Alexandre de Moraes considerar a posse de armas incompatível com a prisão domiciliar de Bolsonaro. Diante do impasse, a Polícia Federal também foi acionada para certificar se outros dois fuzis da coleção do ex-presidente de fato permanecem guardados na corporação desde o ano passado. O criminalista Guilherme Mota explicou por que o registro de CAC de Bolsonaro foi revogado.
A incompatibilidade entre o porte e a posse de armas e o próprio registro perante a Polícia Federal, ele pode ser alterado no curso desse feito administrativo quando um dos seus requisitos deixa de estar presente. Ele não possui mais os antecedentes criminais favoráveis, uma vez que condenado definitivamente em matéria já transitada e julgado. Portanto, a revogação, a suspensão do registro de CAC, ela não costuma ser só aplicada nesses casos de prisão domiciliar, como ela impede o novo registro e também faz cessar aquele que já possuía o registro anteriormente.
4:20. Começou hoje em Ankara, na Turquia, a reunião de cúpula da OTAN que reúne líderes de 32 países membros. O evento ocorre sob forte tensão política interna diante das novas exigências de Donald Trump para que as nações europeias elevem e cumpram imediatamente suas metas de gastos militares. Para acalmar a Casa Branca, o secretário-geral da Aliança anunciou contratos militares de dezenas de bilhões de dólares para modernizar as defesas europeias. Presidente na cúpula como convidado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cobrou o envio emergencial de baterias antiaéreas Patriot após um bombardeio russo matar 22 pessoas em Kiev. Zelensky terá uma reunião bilateral com Trump amanhã para discutir caminhos para encerrar a guerra na Europa Ocidental. Nos bastidores do evento, Trump voltou a criar mal-estar diplomático ao publicar uma foto manipulada digitalmente da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, com a legenda "Ordem de restrição necessária". A provocação ocorre após embates públicos e trocas de acusações entre os dois líderes durante a última reunião do G7 na França. 4:21. Dois jogos definem hoje o último confronto das quartas de final da Copa do Mundo. À 1:00, a Argentina enfrenta o Egito. Quem avançar vai enfrentar o vencedor de Suíça e Colômbia, que entram em campo às 5:00. Ontem à noite, a Bélgica goleou os Estados Unidos por 4-1 e vai enfrentar a Espanha, que derrotou Portugal por 1-0, no jogo que marcou a despedida de Cristiano Ronaldo das Copas. A última anfitriã da Copa foi eliminada mesmo com a ajudinha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O atacante Balogun foi escalado porque teve o cartão vermelho anulado pela FIFA a pedido do presidente americano. Sem apresentar provas, o republicano alegou que o árbitro brasileiro Rafael Claus, que expulsou o artilheiro americano, é suspeito de participar de um esquema de manipulação de jogos no Brasil.
Este árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele, não quero dizer isso porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito. Eu vou fornecer o passado dele. Ele teve uma decisão que ninguém podia acreditar.
O presidente dos Estados Unidos utilizou uma notícia falsa de origem brasileira para pressionar a FIFA e revogar a suspensão do atacante Balogun. A queixa de Trump foi baseada em boatos de que Rafael Claus seria investigado por manipulação de resultados no Brasil. A informação distorce os fatos da CPI do Senado de 2024, na qual o árbitro foi convocado apenas como testemunha após denúncias sem fundamentação sólida do empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. A manobra jurídica da FIFA foi duramente criticada e contestada em conjunto pela Federação Belga, pela UEFA e pela União Europeia. A FIFA afirmou que o comitê disciplinar é independente e que o regulamento permite que o jogador fique em um período probatório sem que tenha de cumprir imediatamente a punição pelo cartão vermelho. Em nota, a CBF afirmou que o árbitro Rafael Claus é reconhecido mundialmente como um dos melhores em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol. A comissão de árbitros da Conmebol destacou o profissionalismo e a integridade do árbitro brasileiro. Inspirados pelo caso de Balogun, políticos britânicos estão se mobilizando para pedir à FIFA a mesma liberação ao zagueiro da equipe, que recebeu, que foi expulso no confronto da Inglaterra contra o México no domingo. A Federação Francesa também reivindica o cancelamento do cartão amarelo recebido por Olis no jogo contra o Paraguai. 4:25, esses são os destaques do Jornal da CBN, aqui no CBN Madrugada. Logo mais, 6:00 da manhã, com Milton Jung e Cássia Godoy. Antes, 5:00 da manhã, entra em campo o CBN Primeiras Notícias, com Frederico Goulart. Ou será que é o Pedro Bonenberger? Fica o questionamento, né? Eu olhei pro Ricardo a fim de procurar a resposta, cara. Daqui a pouco a gente sabe quem é por lá. 4:25, seguimos por aqui em São Paulo com as informações. O Pedro Fagundes preparou uma reportagem sobre a investigação sobre fraudes em créditos de ICMS em São Paulo, que já levou a demissões, afastamentos e acordos milionários com executivos.
O Ministério Público de São Paulo identificou R$1,740 bilhões em débitos federais extintos de forma fraudulenta. De acordo com a reportagem do Valor Econômico, o esquema envolvia empresas privadas e servidores da Secretaria da Fazenda. A suspeita é de pagamento de propina, uso de notas frias, empresas de fachada e vantagens indevidas para liberar créditos de ICMS, criar créditos falsos e inflar valores a receber. Em entrevista à CBN, o secretário da Fazenda de São Paulo, Samuel Kinoshita, disse que a pasta constituiu cerca de R$1,8 bilhão em créditos tributários ligados à investigação. Em paralelo, abriu outras frentes de fiscalização que somam cerca de R$10 bilhões em créditos constituídos, valor que, segundo ele, não tem ligação com as fraudes. Kinoshita afirmou que a pasta adotou mudanças para tentar fechar as brechas usadas pelo esquema.
Já são dezenas e dezenas de processos administrativos em andamento, 25 deles processos disciplinares, 5 demissões a bem do serviço público e uma exoneração já efetivada, correção do comportamento. Instantaneamente, o que nós fizemos foi gerar inúmeras malhas, colocar gente muito boa para melhorar a forma como se processa tudo isso. Então, secretário, nós estancamos e retiramos já 2/3 dos produtos que antes faziam parte daquilo que permitiu a condição disso acontecer, eliminando a substituição tributária. Então, por definição, em larga medida, a gente pode dizer que não existe mais essa possibilidade.
Até junho, 24 acordos de não persecução penal foram fechados entre executivos e a promotoria. Neles, o investigado confessa o crime e evita que o processo avance. Os pagamentos já somam R$ 154 milhões. Ao todo, há potencial de 70 70 empresas envolvidas. O maior acordo foi firmado entre o executivo da Fast Shop no valor de 50 milhões de reais. A investigação também cita Kalunga e Jolie. No caso da Kalunga, os promotores apontam pagamentos de 4 milhões de reais a empresas de fachada. Já no caso da Jolie, a suspeita é de pagamento de 5 milhões e 400 mil reais por meio de notas frias. A Secretaria da Fazenda afirma que colabora com o Ministério Público. De São Paulo, Pedro Fagundes.
Agora 4h28, em Minas Gerais, a Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de aplicar um golpe de aproximadamente 1 milhão de reais contra produtores rurais do estado.
Casal de brasileiros de 46 e 44 anos foi preso em Portugal, suspeito de aplicar um golpe de aproximadamente 1 milhão de reais contra produtores rurais de Orizânia, na zona da Mata Mineira. A prisão ocorreu após os nomes dos dois serem incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. Segundo a Polícia Civil, o casal comprou café durante a safra de 2024 com a promessa de pagamento posterior. Depois de vender a produção, no entanto, não repassaram o dinheiro aos produtores e deixaram o Brasil. Eles foram presos durante uma operação realizada com o apoio da Polícia Federal e da Polícia de Segurança Pública de Portugal. Segundo o delegado Thales Borges Muniz, o casal está preso, custodiado em Portugal e a polícia aguarda a conclusão do processo de extradição para que o casal responda à justiça brasileira.
De acordo com as investigações, esse casal foi responsável por ludibriar vários produtores de café na região, desfalcando a produção, ficando com a produção, retendo o valor da produção e fugindo do país com cerca de pelo menos 1 milhão de reais. Eles agora se encontram presos, custodiados no país português. Nós, da Polícia Civil, estamos aguardando agora os trâmites para a realização da extradição dos envolvidos e o procedimento investigativo segue concluso para relatório.
Ainda segundo as investigações, o casal adquiriu grandes quantidades de café de diversos produtores durante a safra de 2024, mediante a promessa de pagamento futuro. Após comercializar a produção, os suspeitos teriam ficado com o dinheiro das vendas e fugido para Portugal. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Divino e incluiu a análise de documentos, além de levantamentos patrimoniais e migratórios. Conforme a corporação, as provas reunidas embasaram os pedidos de prisão preventiva, a inclusão do casal na difusão vermelha da Interpol e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça. De Belo Horizonte, Janaína Regiane.
4 horas e 31 minutos, repórter CBN.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 7 de julho de 2026. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, está em Washington. Ele participa hoje de uma audiência pública promovida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos, que vai discutir a proposta de criação das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Ao viajar para a América do Norte, Flávio alegou querer defender os interesses do Brasil e do PIX durante as discussões sobre as novas tarifas. Políticos de direita concentraram mais da metade das interações nas redes sociais entre os 15 deputados federais com maior presença digital do Brasil. O levantamento é da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados e foi feito a pedido do portal G1. Entre os parlamentares analisados, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, lidera o Índice de Desempenho Digital dos Políticos. O segundo colocado é Fábio Teruel, do MDB, seguido por Gustavo Gayer, do PL, Erika Hilton, do PSOL, e André Janones, do Rede. As inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, começam hoje. A etapa deve ser feita exclusivamente pelo portal Acesso Único com login gov.br até o fim de sexta-feira, dia 10 de julho. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 15 de julho. Já a segunda chamada sai em 5 de agosto. O ProUni é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. No horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada. Mês de julho, gente, é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Doenças que muitas vezes evoluem de forma silenciosa, mas podem causar complicações graves, como cirrose e câncer de fígado. Apesar do Brasil oferecer vacinação, testes rápidos e tratamento gratuito pelo SUS, milhares de pessoas ainda descobrem a doença tardiamente. E para falar sobre esse cenário, nós conversamos agora com o infectologista Mário Peribanes Gonzalez, membro da Sociedade Paulista de Infectologia e médico infectologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Doutor, muito obrigado por atender o convite aqui do CBN Madrugada. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado a vocês pelo convite.
Vamos nessa então, para começar, doutor, quando a gente fala em hepatite viral, do que exatamente estamos falando? É uma doença só ou são várias doenças diferentes?
São doenças diferentes, né? São os vírus, a gente tem a nomenclatura por letras A, B, C, D e E, são 5 vírus. A única coisa em comum entre esses vírus é que eles atacam o fígado, eles são vírus distintos entre si. Algumas pessoas confundem as letras com gravidade da hepatite. Por exemplo, assim, eu tive hepatite A é mais leve do que a C, por exemplo. Não tem a ver, né, a letra com a gravidade. Qualquer uma das hepatites pode ser grave, né? Em geral, as hepatites B e C e a delta, só na região norte, aqui no Brasil, são as hepatites que ficam crônicas. Tem uma diferença entre hepatite aguda e hepatite crônica, né? Então, esses vírus, eles causam inflamação no fígado. E essa inflamação, o resultado dessa inflamação a longo prazo, no caso das hepatites crônicas, é que o tecido do fígado, ele vai sendo substituído progressivamente por fibrose, por cicatriz. E a gente chama essa cicatriz do fígado de cirrose hepática. Eu acho que é um nome que muitas pessoas já ouviram falar, cirrose, mas as pessoas sempre associam ao álcool, né? E não necessariamente. A cirrose pode ser causada também pelas hepatites virais B e C, e como você bem disse, elas são doenças silenciosas. O fígado não dói, então a doença evolui silenciosamente. Essa inflamação vai acontecendo no fígado ao longo dos anos, sem as pessoas perceberem. Por isso que é muito importante que todas as pessoas, em algum momento da vida, façam um teste para hepatite B e C crônicas. É muito importante.
Doutor, o senhor explicou em linhas gerais sobre as diferenças entre os tipos, né? Mas eu queria ainda assim que o senhor reforçasse o que seria a A, B, a C, a D e a E, por favor.
Certo. Cada uma delas é causada por um vírus, né? Então, hepatite A é causada pelo vírus da hepatite A. Hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B, e assim por diante, né? Cada uma delas é causada pelo vírus que tem a mesma letra, né? Esses vírus, eles são diferentes, forma de como a pessoa pega, assim como a evolução da doença, ela é diferente. Tá? Então, a hepatite A, a gente pega hepatite A pela água contaminada. A transmissão é oral. Água contaminada com fezes. Seja em região onde não tem esgoto, né, ou então no contato íntimo entre as pessoas, quando tem uma pessoa com hepatite A, ela pode transmitir para as outras através do contato íntimo, uhum, né, relação sexual, preparar alimentos, porque é um vírus que pega ingerindo pela boca, o vírus de hepatite A. A hepatite B e a hepatite C, a gente não pega ingerindo pela boca. Pega através de relação sexual e pega através de sangue contaminado ou compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes. Então, o que são objetos pérfuro-cortantes? Vou dar um exemplo. Alicate de unha, agulhas, seringas, tesourinhas de unha, né? Agulhas de... Se não adequadas, tudo, navalhas de barbearia. Uhum. Então, tem que usar a navalha descartável, né? Toda barbearia tem que usar a navalha descartável, de preferência, ou esterilizar, né, naqueles equipamentos de esterilização. Então, B e C transmite através de sangue contaminado ou relação sexual. A hepatite Delta, ela é um vírus, o vírus Delta, o vírus B, ele é um vírus que não é um vírus completo. E é um vírus que precisa do vírus da hepatite B para poder fazer a infecção. Então, a hepatite B de dado, ou delta, como a gente chama, ela só infecta pessoas que já têm a hepatite B. E a hepatite E, né, no Brasil, ela é muito rara. A gente não tem uma frequência alta de hepatite E no Brasil. Ela não chega a ser um problema de saúde pública. E ela também é transmitida através de transmissão oral, né? Então, a pessoa pode pegar a hepatite E ingerindo água ou alimentos contaminados, semelhante à hepatite A. Então, não sei se deu para entender, mas eu vou fazer um resumo agora.
Muito bom, inclusive,
hepatite
doutor.
Hepatite A e E pega através de água contaminada, pega através de alimentos contaminados com fezes, uhum, né? E a hepatite B, C e Delta, só através de sangue contaminado ou de relações sexuais.
Os números mostram, também, doutor, diga, perdão,
perdão,
continua.
Um modo de transmissão muito importante, que é o que a gente chama de transmissão vertical. É quando uma gestante é portadora do vírus, se ela não fizer o pré-natal adequadamente, não fizer as profilaxias do recém-nascido, essa mãe pode transmitir hepatite B para o recém-nascido.
Bom ponto.
É muito importante, então, essa forma de transmissão, e por isso que a gente tem que dar a vacina em todas as crianças, a vacina de hepatite B, logo na sala de parto. Ela é a primeira vacina a ser tomada.
Bom ponto, bom ponto. Os números, inclusive, doutor, mostram que o Brasil já registrou mais de 800 mil casos desde 2000. Quero perguntar para o senhor o motivo. Por que, mesmo com tanta informação disponível, as hepatites continuam sendo um desafio de saúde pública?
Bom, 800 mil casos nos últimos 25 anos, né?
Uhum.
É importante ressaltar isso. E ainda, pelas estimativas que nós temos, a gente teria ainda aproximadamente 500 mil pessoas com hepatite C e em torno de 700 mil pessoas com hepatite B por diagnosticar. Pessoas que estão por aí portadoras do vírus e que não sabem que tem o vírus. E por quê? É como eu estava explicando, o fígado não dói. Então essa infecção no fígado, essa inflamação no fígado crônica, ela vai acontecendo ao longo dos anos sem as pessoas sentirem nada. As pessoas geralmente vão ter os sintomas quando o fígado já foi suficientemente lesado por conta da inflamação e apresenta um grau de fibrose avançado, aquilo que a gente chama de cirrose. Então, infelizmente, muitas pessoas só descobrem quando ficam muito doentes, né, que é a doença hepática avançada. Por isso que é altamente recomendável que todas as pessoas adultas, né, façam testes das hepatites B e C. A gente tem teste rápido para as hepatites B e C nos postos de saúde. Então, se a pessoa procurar um posto de saúde e disser, eu quero me testar para as hepatites virais, ela pode se testar. Ali no posto de saúde, ela também pode receber vacina da hepatite B. Os adultos, né, as pessoas com mais de 40 anos, não receberam essa vacina, porque não fazia parte do calendário vacinal quando elas eram crianças. Essa vacina faz parte do calendário vacinal para todas as pessoas desde 2015. Né? Então, todas as pessoas hoje, adultos, crianças, todas as pessoas podem se vacinar para hepatite B. A hepatite A, que causa aquela infecção aguda, que todo mundo conhece os sintomas, olho amarelo, náuseas, vômitos, dor abdominal, que era muito comum nas crianças, ela já não é mais comum nas crianças, porque a vacina é dada desde 2015 para as crianças com 1 ano de idade. Então, isso fez com que despencasse o número de hepatite A no Brasil. Caiu nessa faixa etária de menores do que 10 anos, quando a gente vê o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a hepatite A caiu 99%. Mas, em compensação, os jovens e adultos jovens que não tiveram em contato com isso quando eram crianças e também não foram vacinados, eles são suscetíveis. Então, a gente tem observado, em alguns locais, o aparecimento da hepatite A em adultos jovens. Né? Isso pode ser até por transmissão de contato íntimo ou sexual. Né?
Uhum.
Isso é muito importante ressaltar. Então, hepatite A tem vacina para as crianças de 1 ano, hepatite B tem no calendário vacinal para as crianças que têm nascidas e também completa as outras doses da vacina nos primeiros 2 anos de vida. E a vacina da hepatite B também, ela está disponível para todas as pessoas que queiram vacinar e não foram vacinadas ainda, e é recomendável para todos os adultos maiores de 40 anos procurarem um posto de saúde e pedirem para se testar. Caso o teste dê negativo para hepatite B e a pessoa não se lembre se tomou a vacina, ela pode receber as 3 doses de vacina de hepatite B e ficar imunizado também.
Tem uma outra questão, doutor, que é sobre os sintomas, né? Quando aparecem sintomas, quais são os sinais que merecem atenção?
Bom, como eu estava explicando, a hepatite aguda, que é o momento onde as pessoas contraem hepatite,
uhum.
As hepatites agudas, elas costumam ter, pode ser hepatite A ou hepatite B, ou mesmo hepatite C, ou a própria hepatite C. E aí todas elas podem dar quadros agudos, que é o momento onde a pessoa se contaminou, onde a pessoa adquiriu o vírus. Algum passado período de incubação, as pessoas podem apresentar náuseas, vômitos, dor abdominal, pode ficar, a parte branca do olho pode ficar amarelada, e também a urina escura e as fezes esbranquiçadas. As fezes ficam branco-acinzentadas, né? Assim é a apresentação da hepatite aguda. A hepatite crônica, no caso das hepatites B, C e Delta, que elas ficam crônicas, elas podem nem apresentar sintomas de hepatite aguda e passarem silenciosamente direto para a fase crônica. E nessa fase crônica, elas não vão ter sintoma nenhum. Não há sintomas específicos. Mas com o decorrer dos anos, como eu expliquei, essa inflamação vai acontecendo no fígado de forma silenciosa e o fígado, o tecido do fígado, vai sendo substituído por fibrose. Aí é que acontece a cirrose hepática. E quando chega na cirrose hepática, o fígado começa a deixar de funcionar. E os sintomas da falência do fígado, da insuficiência hepática, são também o olho amarelo, a ascite, que é a barriga cheia d'água, né, aquela barriga d'água, que é a ascite, edemas nos membros inferiores e encefalopatia hepática. O que quer dizer isso? É um quadro que a pessoa começa a ter alterações sensoriais. A pessoa começa a perder a orientação. Ela não sabe onde ela está, não sabe que dia é hoje. Né? Então, são sintomas da doença hepática avançada. E também hemorragias. É muito comum a apresentação, né, a pessoa ter o primeiro sintoma com uma hemorragia digestiva alta, por causa das varizes de esôfago. As varizes, o fígado cirrótico, ele causa varizes dentro do abdômen, né? Então, as veias do esôfago, que são veias que contribuem para a veia porta, que vai atravessar o fígado, elas ficam com varizes. E essas varizes podem eventualmente sangrar, um sangramento vivo. A pessoa pode sangrar sangue vivo em grande volume. Isso é uma emergência, né? E é uma apresentação da doença hepática avançada. Então, isso aí é quando a pessoa já está com cirrose. Né? Então, não sei se eu consegui explicar, nós temos sintomas na fase inicial, que não todas as hepatites vão ter, que são sintomas mais comuns de hepatite, que as pessoas já ouviram falar, do olho amarelo, náusea e vômito, e tem os sintomas da doença hepática avançada nos casos que ficam crônicos. Que são esses que eu acabei de mencionar. Hemorragia digestiva alta, ascite e a encefalopatia hepática.
Doutor, há alguma faixa etária ou grupo da população que preocupa mais hoje, jovens, idosos? Você citou gestantes, né? Ou pessoas com doenças crônicas, por exemplo?
Sim, todos os grupos são pessoas que, se não estiverem vacinadas, elas são vulneráveis a adquirir as infecções, né? Então, a gente pode ressaltar que todo mundo que não é vacinado para hepatite B é vulnerável. Então, para hepatite B, as crianças já são todas vacinadas. Para hepatite A, as crianças menores de 10 anos são todas vacinadas. Hepatite C não tem vacina, mas tem um tratamento muito eficaz. Quem realmente precisa estar testando para hepatite para saber se tem? São as pessoas maiores de 40 anos. Esse é o público que chama mais atenção no sentido da gente fazer um rastreio e identificar se elas têm hepatite viral. Se elas tiverem hepatite viral, tem tratamento. As hepatites B e C crônicas têm tratamento. A hepatite B, ela não cura, mas ela tem um tratamento que consegue segurar a doença de uma forma que ela não evolui para cirrose hepática ou câncer de fígado. A pessoa toma um remédio todos os dias, ao longo da vida, um remédio que é extremamente bem tolerado, e a doença não avança. Já a hepatite C, ela tem cura. Isso é uma coisa muito importante da gente divulgar. Hepatite C tem cura. Durante muitos anos, era muito difícil de tratar a hepatite. Mas desde 2015, nós temos aqui no Brasil antivirais que são capazes de curar a hepatite C num tratamento de apenas 12 semanas, sem efeitos colaterais praticamente, nenhum efeito colateral. Nesse tratamento, com 12 semanas, por uma medicação por via oral, 95% a 98% das pessoas se curam num primeiro tratamento. E quem não se curou num primeiro tratamento tem a chance de fazer um retratamento com uma medicação de ponta que existe, também por via oral, e que cura praticamente todo mundo. Então, eu ressaltaria aqui todas as pessoas com mais de 40 anos, que não tiveram a oportunidade de tomar vacina, que foram mais expostas ao longo da vida ao risco de uma transmissão por compartilhamento de objetos perfurocortantes. Uso de drogas injetáveis é uma coisa muito importante, as pessoas precisam ser testadas sempre. Quem tomou transfusão de sangue antes de 1993 necessariamente tem que se testar, porque essas pessoas, antes de 1993, não tinha testagem no banco de sangue para hepatite C. Então, quem tomou transfusão de sangue antes de 1993 precisa necessariamente se testar e, se tiver hepatite, receber o tratamento e a cura, no caso de hepatite C, e a estabilização completa da doença, no caso de hepatite B.
Perfeito, doutor. Para a gente encerrar nesse mês de julho amarelo, acho que o senhor já deixou bem claro, né, a mensagem que o senhor gostaria de deixar aos nossos ouvintes, né? Vacinação é importante, os cuidados são importantes. Então, eu gostaria que nessa reta final o senhor respondesse sobre o nosso Brasil, se o nosso país tem condições de reduzir os casos de hepatites virais nos próximos anos.
O Brasil está batendo um bolão no cuidado das hepatites virais.